Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos nos Is no rádio, espectadores do nosso programa com imagens no YouTube, em jp.com.br/pingos, no Facebook, em Jovem Pan News e no aplicativo da Jovem Pan no celular. Eu sou Felipe Moura Brasil, hoje é quinta-feira, 29 de agosto de 2019, aqui comigo no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, ele, meu compadre Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
Boa noite, compadre Felipe.
E diretamente de Brasília, estabelecendo conexão com a gente, o nosso compadre José Maria Trindade. Enquanto ele faz isso, vamos aos destaques de hoje. Plenário do STF discutirá prazo para alegações finais.
Em evento, Bolsonaro chama Sérgio Moro de patrimônio nacional.
E Gilmar Mendes, sempre ele, suspende o uso de tornozeleira em Guido Mantega. Tudo isso e muito mais, você acompanha os Pingos nos Is de hoje, que está só começando, e você, como sempre, deve participar do nosso programa, mandando a sua mensagem curta em vídeo para a gente conhecer você também. Você, por favor, dê o comentário que quiser sobre o tema que você escolher. Diga no fim o seu nome e o nome da cidade de onde você está falando. O DDD 011 aqui de São Paulo, o número é sempre o mesmo. Quem não anotou, anote agora: 931170620. Eu falo devagar: 931170620. José Maria Trindade, boa noite.
É isso, muito boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. Estamos aí. Vamos em frente, Dom Felipe.
Vamos em frente, é hora de informação e análise com dinamismo e alegria, é hora de Os Pingos nos Is. Robson, meu compadre, solta a vinhetinha e vamos com tudo.
Opinião, hora de colocar Os Pingos nos Is.
Muito bem, vou anunciar aqui no Twitter Os Pingos nos Is, porque tem gente que fica esperando o link para assistir no YouTube, jp.com.br/pingos. Eu faço aqui em tempo real, pronto, tá feito. Pauta número 2, o ministro Edson Fachin decidiu levar ao plenário do Supremo a discussão sobre prazos diferenciados para delatados e delatores se defenderem no processo. Na terça-feira, a segunda turma anulou uma condenação de Aldemir Bendini porque ele teve prazo simultâneo ao de executivos da Odebrecht que o delataram para apresentar alegações finais. O prazo simultâneo para apresentar as alegações finais, que são a última manifestação no processo. Fachin decidiu levar ao plenário para a deliberação de todos os 11 ministros outro caso relativo ao ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, que fez o mesmo pedido de Bendini. Em 2016, por 8-1, o plenário do Supremo rejeitou anular a condenação de dois soldados que foram ouvidos antes da acusação num processo penal. Isso aconteceu porque o próprio Código de Processo Penal Militar prevê que um oficial deponha no início do processo. No julgamento, a maioria dos ministros entendeu que, para garantir a ampla defesa, deveria ser aplicada a regra do Código de Processo Penal Comum, que deixa o réu se defender por último. Mas ficou decidido que isso só iria valer para casos futuros e não para aqueles já julgados com condenações proferidas, situação dos próprios soldados que recorreram ao STF. Ao anular a condenação de Aldemir Bendini, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia agiram da forma totalmente inversa. Aplicaram ao passado um entendimento não previsto em qualquer lei e nunca antes admitido. Enquanto o caso não é apreciado pelo Pleno da Corte, a PGR está tentando conter os danos provocados pela segunda turma do STF. Uma das possibilidades, diz a Folha, é requerer aos ministros do Supremo que um processo só possa ser revisto se a defesa do réu pediu, ainda na primeira instância, para se manifestar por último, tendo sido negado. Foi isso que ocorreu com Bendini. Outra alternativa seria tentar restringir as anulações a casos em que o delator efetivamente apresentou em suas alegações finais alguma prova ou acusação nova, não tratada nas fases anteriores da tramitação da ação penal e, portanto, não conhecida formalmente pelos demais acusados. Augusto Nunes, eu estava vendo comentários de procuradores, inclusive, falando que os autos ficam abertos depois das alegações finais. Porque a gente está tratando aqui de quê? São todos réus, mas tem o réu que não se tornou delator e que está sendo mencionado na delação dos réus que se tornaram delatores. Então a discussão é, se há réus que se tornaram delatores, esses devem se manifestar primeiro nas alegações finais, só para explicar bem, porque eles podem fazer qualquer acusação ali que envolva o réu não delator, e aí esse se manifestaria depois para poder se defender. Só que isso já é alegação final do processo, e é bom lembrar que a simples acusação de um delator não é suficiente para uma condenação. E o que eu estava dizendo é que os autos, depois da alegação entregue, ainda ficam disponíveis e para a defesa do réu não colaborador, e eles podem olhar e fazer um aditamento ainda se quiserem responder alguma coisa antes de ser feita a sentença. Então vocês vejam a pirueta que foi dada na segunda turma, sem contar aquele fato citado ontem aqui pelo procurador Ailton Benedito, que nos concedeu uma excelente entrevista, de que em maio desse ano houve uma decisão na primeira turma que foi a seguinte: inexiste previsão legal de nulidade decorrente da mera inversão na ordem das alegações finais. E eu dou aqui mais um detalhe. Nesse caso julgado pela primeira turma, houve, de fato, inversão na ordem entre a defesa e o Ministério Público. Não é ali entre os réus, não. Houve a inversão entre defesa e Ministério Público e, mesmo assim, a primeira turma disse que inexiste previsão legal de nulidade. E eles estão querendo impor essa nulidade para um caso em que houve nem sequer uma inversão. Quer dizer, houve apenas um prazo simultâneo entre os réus. Primeiro falou o Ministério Público, quer dizer, falou a acusação, e depois os réus falaram. E eles estão querendo achar, como é que se diz, Augusto Nunes? Sarna para se coçar. Esses ditados populares.
Chifre em cabeça de cavalo.
Pelo em ovo, não é isso?
Pelo em ovo, é isso aí.
É isso aí, é cadastro desamarrado, falta de escovar os dentes para anular um processo com duas condenações. Só relembrando, para contextualizar completamente, que o Ademir Bendini foi condenado em duas instâncias e estava prestes a voltar para a cadeia após o esgotamento dos recursos na segunda instância. E aí as condenações com essa decisão da segunda turma ficaram anuladas até segunda ordem, até eventual decisão contrária do plenário. Então ele permanece solto e volta a responder o processo em liberdade desde o começo.
Na falta de um argumento plausível, na falta de leis que amparem algum tipo de decisão nessa linha, o Supremo recorreu a um truque, é o que se chama de chicana, na linguagem dos tribunais, chicana. É tudo isso para a preparar a soltura do Lula, para desgastar a Lava Jato, para paralisá-la, se possível, e para botar na rua culpados. Em nenhum momento eles discutem a possível inocência do Bendini, se existe algum caso de erro judicial que mantém na cadeia um preso. Quer dizer, foi um erro judicial que aconteceu com o Bendini? É isso? Então ele pode até recorrer aí, pedir uma indenização ao Estado por problemas pelo desgaste moral que ele sofreu, uma ofensa moral. Agora, vejam bem, essa decisão, se virasse, mas não vai. Se virasse jurisprudência, isso implicaria a revisão, a anulação de dezenas de processos. Digamos que em alguns deles aí os réus devolveram o dinheiro que roubaram. É para dar de novo o dinheiro para eles? Como é que fica isso aí? Não pensaram nisso os ministros do Supremo? Então quem pagou já, quem devolveu parte do que roubou vai ter de volta o dinheiro? Mas, com base na decisão da primeira turma, que contraria a decisão da segunda, os procuradores, a acusação, né, o Ministério Público, pode invocar as razões resumidas pelo Felipe sobre a decisão da segunda, da primeira turma, e pedir a anulação da anulação dos processos determinada por essa decisão absurda. Olha a confusão e a insegurança jurídica criada por gente que deveria cuidar da estabilidade legal jurídica do país. São os ministros que fazem isso. Então, O Fachin não restou do caminho ao Fachin, senão sugerir que, ou pedir que o plenário decida. Espero que o plenário tenha mais juízo, mais honestidade que os ministros responsáveis por essa decisão lastimável.
José Maria Trindade.
Olha, Felipe, esse é o assunto da vez, viu? Os advogados do Aldemir Bendini estão sendo tratados aqui pelos figurões que rodeiam o Supremo Tribunal Federal como heróis. Daquele tipo, gente, como é que eu não pensei nisso? Não pensou porque não existiu. Foi uma coisa criada mesmo, é procurando motivo. Eu costumo dizer que isso é igual a história da namorada que quer terminar e o sujeito não entende e fica, não, eu vou mudar, eu vou não sei o quê, mas não sei o quê. Fica procurando motivo. Essa foi a impressão que ficou. Então, não foi esperteza do advogado, foi esperteza da segunda turma que procurou algum motivo ali e finalmente achou algo que poderia ser testado, uma espécie de termômetro. Para se ter uma ideia, a Lava Jato acabou divulgando uma segunda nota muito firme, mostrando exatamente os prejuízos para as investigações. E o ministro Sérgio Moro disse que isso é um sinal claro de ilegalidades. O Deltan Dallagnol aposta de que o Supremo não vai anular os atos da Lava Jato. Ele ainda continua apostando nessa possibilidade. Para se ter uma ideia, de 162 réus da Lava Jato, processos, né, da Lava Jato, 143 seriam beneficiados por essa decisão. O ministro Edson Fachin, ele é muito consciente. Ele entendeu as repercussões e o que significa uma decisão assim da segunda turma, se ficasse só na segunda turma. Aí, o que que ele fez? Ele decidiu recuar num dos processos do ex-presidente Lula, recuando antes ali ainda não houve a sentença, né, e volta às alegações, quer dizer, é um passo muito pequeno, e levou o assunto diretamente ao plenário, porque ele tem competência para isso. E aí o plenário vai ter que decidir. O que me entristece é que neste plenário a situação já entra com 5 votos favoráveis a esta situação de esdrúxulo, né? São os 3 votos da segunda turma, mais o voto do ministro Marco Aurélio, que antecipou a sua decisão. Nunca vi isso no mundo judicial, um juiz, um ministro antecipar o voto que dará, ninguém nem sabe quando, né? E também o ministro Dias Toffoli. Então, uma situação que pode continuar da mesma forma. O ministro Celso de Mello está em licença e, se houver um empate, acaba privilegiando o réu, né? Acaba dando ganho de causa para o réu. Então, é uma situação meio complicada. Mas é bom mesmo que o plenário venha ali na frente, cada um das câmeras, e mostre exatamente o que pensa este cavalo de pau na Lava Jato, né? E que se explique, porque é assim que a coisa funciona agora, não é mais aquela coisa escondidinha de antes, né?
Agora, Zé Maria, se como disse ontem o Ailton Benedito, o procurador Ailton Benedito, essa decisão da primeira turma foi aprovada por unanimidade. Deduz-se, portanto,
não.
Não foi por unanimidade?
Não. Foi contra o relator, o ministro Marco Aurélio. Ele foi contrário. O primeiro a discordar foi o Ricardo Lewandowski.
Não. Da primeira turma.
Ah, desculpa, da primeira turma, sim.
A decisão da primeira turma foi por unanimidade, né? Foi aprovado por unanimidade. Isso. Suponho, portanto, que o Marco Aurélio, que faz parte da primeira turma, votou com os outros. Portanto, ele votou contra o que decidiu a segunda turma. Agora ele está dizendo que vota com a segunda turma, quer dizer, qual é o problema dele? Ele decide segundo mês do ano, se tem 31 dias ele vota de um jeito, 30 de outro, em fevereiro ele fica para pensar, o que é isso? Não dá para entender. E já se apressa, se antecipa, como você disse, a fixação da data para votação para já enunciar o seu voto. É muita pressa, né? Como ele está de saída, ele quer liquidar aí a folha corrida dele com rapidez.
Fala, Zé Maria, queria complementar?
É só dizer o seguinte, agora é o plenário, eu acho que a situação vai ficar meio complicada, porque eu já contabilizo aí os 5 votos, né? E deve manter, mas pelo menos ali os ministros vão ter que mostrar a cara e dar os seus argumentos. A ministra Carmen Lúcia, no voto dela, ela foi bem explícita, que estava analisando este caso, Então pode ser que ela mude de ideia, mude, venha para a realidade em outros casos.
Legal, muito bem. A gente vai adiante, depois qualquer coisa volta nesse assunto. É o seguinte, Lula pode se aproveitar da ausência do decano Celso de Mello nas sessões do STF. Os assuntos estão todos interligados. O ministro está internado e provavelmente não retornará ao trabalho tão cedo, segundo o Globo. Para tentar anular os processos do presidiário, de acordo com o jornal, a defesa de Lula poderia se aproveitar dessa baixa na segunda turma. Nesta quinta, a BBC divulgou uma entrevista com o petista. Nela, o presidiário afirmou que só os delatores da Lava Jato devem permanecer na cadeia. Aspas, eu acho que a Operação Lava Jato tem coisas que foram verdade, tem pessoa que confessou. Se o cara confessou que roubou, o cara é ladrão, fecho aspas. Ele repetiu a suspeita divulgada por petistas de que a facada em Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral foi uma fraude. Aspas, não, eu não disse que não tinha tomado, eu disse que não acreditava. Eu disse que não acreditava, né? E nesse sentido que Bolsonaro levou uma facada. Mas você garante a mim o direito da dúvida? Veja, eu tenho suspeitas de que não ocorreu. Agora, se aconteceu, aconteceu. Fecha aspas. Quer dizer, isso é tudo uma artimanha política cínica, obviamente, para manter no ar uma suspeita entre as pessoas tolas, obviamente, também. Ele continuou, aspas, eu falei com muita tranquilidade desde o dia que aconteceu aquilo porque não vi sangue. O Bolsonaro deu uma entrevista assim que chegou no hospital. Ele foi internado, já tinha um senador fazendo uma entrevista. Fecha o aspas. É isso, Augusto. O Lula continua insistindo em disseminar uma suspeita, em deixar alguma névoa no ar para aquela parcela do eleitorado que é muito menos informada e ainda acredita em qualquer bravata dele.
Quer dizer, o Lula, ele é como você duvidar de que o homem chegou à Lua, né? Só que quem faz isso é ingênuo, geralmente. É mal informado. E o Lula não. O Lula é malandro. É malandro, é um sujeito que não se comove com nada, não se comove nem com morte de parente, não vai se comover com um atentado que quase tirou a vida do seu adversário, né? E tá lá, você vê a facada, existe o vídeo. E o Lula na cadeia pode ver tudo, jogo do Corinthians, pode usar, pode mandar recado pelo WhatsApp, pode usar o seu celular, pode fazer o que quiser, porque aquilo lá não é cadeia, né? É um hotel, como o hotel do Tuma, que ele frequentou quando disse que estava em greve de fome e continuava comendo e tal. Bom, como é que pode duvidar daquilo? Ele não sabe, por exemplo, que um tiro transfixante de grosso calibre se atira com 38, por exemplo, e a bala perfura o corpo e sai do outro lado, não se vê o sangue. Ou na maioria dos casos, não tem sangue. E passa a bala, se ela não atinge determinados órgãos ali, não sei, não tem sangue, só tem o furo. Eu já vi casos assim e posso dizer. Portanto, o Lula não me surpreende porque ele é um mentiroso, é um farsante. Ele mente sobre pobres, ele conta que ele dizia, que já revelou que ele revelava números falsos no exterior para impressionar plateias. Ele é um cínico, né? E criminoso, está preso, corrupto e lavador de dinheiro. Agora, ele diz que quer que fiquem presos os que contaram, os que esconderam, seguindo o código mafioso, esses não. Ele já abriu mão de prender aí, pelo jeito, o Deltan e o Sérgio Moro. Ele disse que só sairia da cadeia se fossem presos o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Que tamanho é o delírio do Lula. O que ele precisava era de uma boa temporada mais extensa na prisão para ver se pelo menos mente menos ao sair.
José Maria Trindade.
Eu acho uma irresponsabilidade. Eu não tenho nenhuma paciência quando alguém vem me falar sobre isso, né? Eu até admito o debate, esse candidato do Geraldo Alckmin até mostrou ali, fez questão de mostrar dados e gráficos, e ele disse que estaria invertendo, que ele iria para o segundo turno, depois da facada a situação mudou. Assim, sobre esse raciocínio, eu até entendo que uma análise política de momento e a interferência de um crime desse num processo político, isso é evidente que interfere. Agora, dizer que não houve, eu dou o testemunho, eu fui fazer uma entrevista com o presidente Jair Bolsonaro, Augusto, e na simplicidade dele, que ele é muito direto. O Bolsonaro é aquilo. Ele falou, você quer ver? abriu a camisa e me mostrou. Isso lá na casa do Paulo Marinho, lá no Rio de Janeiro, no encontro, na entrevista que eu fiz com o Bolsonaro. Ele mostrou, eu vi, é verdade, ele levou sim a faca. Isso não tem a menor possibilidade de ser desmentido. E todo mundo sabe disso. Agora, eu fico indignado porque, às vezes, se fala uma situação assim, que sabe que é mentira. Quer dizer, além de tudo, é desonestidade intelectual. Quer dizer, a pessoa sabe, eu até admito esse debate, depois da facada, ele tomou um novo ritmo. É verdade, porque isso interfere mesmo na campanha. Mas não foi, ninguém faz um atentado contra ele próprio. E no mais, o presidente Jair Bolsonaro partiu para cima do Adélio Bispo e acompanhou, quis saber, só não continuou apelando porque poderia, inclusive, facilitar a vida do Adélio Bispo, né? Então, eu acho que esse tipo de debate, ele me provoca irritação, porque não tem a menor possibilidade de não ter acontecido aquilo.
Zé, a facada foi filmada e eu também vi o ferimento quando eu o entrevistei no hospital. No hospital, ele ainda estava se recuperando, ele tinha sido submetido dias antes à segunda cirurgia. E o Lula brinca com isso? Claro. E alguém se espanta com quem explora o cadáver da mulher? Alguém se espanta com alguém que culpa a mulher depois de morta aí pelas maracutaias em que se meteu? O Lula lê isso aí, é uma figurinha sórdida, só.
E muito bem, a gente tem um complemento aqui que Dias Toffoli e Luiz Fux quase não se falam, segundo a Época. O motivo? Toffoli e Fux estão em times opostos nos julgamentos penais. Toffoli é do grupo garantista, mais preocupado com os direitos dos réus. Fux vota pela prisão antecipada dos condenados em nome do combate à impunidade. O grupo de Fux é chamado pejorativamente pelo outro time de iluministas, por defenderem um judiciário mais ativo. A relação está tão estremecida que o presidente do tribunal não quis dividir o plantão do recesso de julho com o vice, como normalmente acontece a cada 6 meses. Toffoli ficou responsável por todas as decisões urgentes do período. Nessa quinta-feira foi entregue ao Senado um complemento ao pedido de impeachment de Toffoli com 240 mil assinaturas. A gente tem um vídeo que explica melhor esse caso. Pode soltar, Robson.
Aqui é o Guilherme Ferreira, da plataforma Citizen Go. Hoje, dia 29 de agosto de 2019, quinta-feira, viemos aqui no Senado Federal entregar um complemento ao pedido de impeachment do senhor Dias Toffoli, presidente da Suprema Corte. Pedido que foi protocolado no final do mês passado, em julho. Hoje viemos trazer a documentação complementar. E anexa a essa documentação, trouxemos também as mais de 240 mil assinaturas da nossa petição, que foi hospedada em nossa plataforma e organizada pelo MP Pro Sociedade. Então viemos aqui deixar essa documentação registrada, protocolada, entregue, e na esperança de que o Senado abrace a sua atribuição constitucional de receber todo esse material, analisar e dar encaminhamento para o pedido de impeachment do senhor Dias Toffoli.
Tá aí, Augusto Nunes, o que eu queria deixar bem claro aqui é que eu não compro essa ideia de que o Toffoli, o Gilmar, o Lewandowski são garantistas. Isso. Aí, que tem toda uma filosofia
muito
a respeito
disso. Iluminista, né? E muito menos iluminista. Pode ser um apaguista.
Pois é, o iluminista é o grupo do Luiz Fux, né? Chamado pejorativamente assim. Então é essa contraposição entre garantistas e iluministas. Eu só quero considerar, Augusto, acho que o Augusto Nunes já entendeu o meu recado, é que eu não considero esse pessoal garantista como defensor de uma tese jurídica, coisa nenhuma. Eu considero esse pessoal defensor dos seus padrinhos políticos, defensor daqueles que eles são mais próximos, porque é um tribunal eminentemente político, formado por indicados, apadrinhados por presidente da República, que são políticos, que pertencem a um determinado partido. E o que a gente viu foi o Dias Toffoli dizendo que o PT era a página virada na vida dele, na sabatina, no Senado Federal, se eu não me engano, em 2009, mas depois tomar um monte de decisões a favor de todos os petistas. Só é superado, talvez, pelo Ricardo Lewandowski, que vota sempre, não dá nenhumazinha contra só para disfarçar, Augusto.
Quer dizer, esse programa foi feito para isso, é pingos os dias,
para falar a verdade toda.
Quer dizer o seguinte, simplifica as coisas e conta a verdade. É a mesma coisa que dizer que o Lula e a sua quadrilha, roubaram por ideologia.
É, pois é.
Não, roubaram porque são ladrões, mesmo, corruptos e tal. Esse negócio de garantista, isso quer dizer que o sujeito primeiro estudou as várias escolas de direito, né, várias linhas de raciocínio e optou pela... que é isso? O Gilmar Mendes, como mostramos frequentemente, né, com a exibição de vídeos em que ele contradiz o que fica berrando agora, o Gilmar Mendes é o seguinte, ele quer acabar com o combate à corrupção que chegou aos seus amigos e se aproxima perigosamente de integrantes do Supremo, acho que foi claro. O chamado garantista brasileiro, ele usa a lei para não fazer justiça. É isso, ele fica procurando ali buracos, filigranas legais, que é o que está acontecendo agora. Eles inventaram esse negócio de ordem de réus colaboradores, né? Quem fala primeiro, réus colaboradores ou réus que não confessaram. E isso aí anula um processo assim, sem, eles não se preocupam com o essencial. O cara é culpado ou não é o alvo do julgamento? Ele merece cadeia ou não merece? O Bendini, ele merece ficar na rua gastando o dinheiro que roubou ou merece cadeia? Isso não os preocupa. Eles querem saber se o caminho pelo qual o advogado chegou ao tribunal, isso é mais importante. Se o réu dormiu na noite anterior, isso é mais importante do que cumprir a lei. O que fazem os ministros que têm agido... como o ministro Luiz Fux, nesse caso da Lava Jato, eles simplesmente cumprem a lei como deve fazer qualquer juiz. Como os outros não são juízes, mas sim cúmplices de uma quadrilha desbaratada pela Lava Jato, eles se dizem garantistas para liquidar o Supremo e desmoralizar a justiça brasileira.
Fala, Zé Maria.
Olha, o Supremo Tribunal Federal sempre foi dividido, né, em teses, e existiam mesmo os garantistas que cuidavam ali com certo cuidado exatamente de prisões da área penal, quando um réu estava preso havia um cuidado de preferência maior e tal, sempre existiu. Mas o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal é uma disputa e nada dessa história de garantistas, não, eles estão defendendo bandidos mesmo. Para se ter uma ideia, tirando as tornozeleiras do ex-ministro Guido Mantega, que está enrolado ali por vários processos e inclusive com provas, né? Existem provas, não é história só da delação do Palocci, que deve ser levada em consideração, mas evidências e provas, extratos que foram apresentadas durante o processo. Veja bem, a divisão do Supremo que eu acompanhei durante o tempo era uma divisão assim ideológica, de conceitos jurídicos, de hermenêutica, né? Isso a gente acha até bonito, esse tipo de divergência para depois uma união, mas o que a gente vê é uma coisa assim pessoal no Supremo. Para se ter uma ideia, o ministro Edson Fachin descobriu que é voto vencido na segunda turma e leva o assunto diretamente para o plenário. Em outros tempos, isso era considerado canelada. Mas não, é porque ele está recebendo canelada na segunda turma. Ele sabe que a disputa não é de hermenêutica e não é dessa história de garantismo ou não garantismo. A história é de defesa de bandidos, e é isso que complica. É isso que azeda as relações. Se fosse só hermenêutica ou a história de garantistas iluministas, isso seria tirado de letra, seria um debate até interessante e bom de se ver. E seria bom para aprender, para ensinar. O Supremo Tribunal Federal é a corte máxima da justiça brasileira. Teria sido inventada para ensinar, para que os juízes pudessem acompanhar as decisões, as sentenças, e aprender e a invejar até. Mas não, está sendo motivo de vergonha. Esse termo iluminismo é interessante, que o deputado Arnaldo Jardim me deu um livro, O Novo Iluminismo, que mostra, o autor tenta mostrar que o mundo não está tão ruim como nós pensamos, como a maioria, né? De que, na verdade, esse novo iluminismo transformou o mundo muito melhor. E uma das principais provas disso é de que, se o mundo estivesse pior ou estivesse como antigamente, nós estaríamos morrendo ali nos 35 anos. de várias doenças que foram erradicadas, ou seja, a nossa vida melhorou, segundo o autor. É o novo iluminismo. E estes iluministas, na verdade, eles estão pregando uma ideia que é o Supremo acompanhar a linha geral da Constituição e da lei, e principalmente o que pensam os brasileiros. Não é possível que a maioria do Brasil esteja louca, esteja alienada ou esteja fora da realidade. Quem é que está fora da realidade? Aí volta aquela dúvida machadiana, né? Afinal, mudou o Natal ou mudei eu? Quem é garantista e quem é iluminista nessa história? A divisão está virando coisa pessoal no Supremo, porque se entende ali no, um mau caráter, uma canelada, porque se entende ali não uma disputa sobre hermenêutica, que é o entendimento da lei, mas caneladas, né? E defesa de bandidos.
Mas é, o iluminista ou garantista, aí que tá lá, basta mostrar aquelas duas declarações contraditórias, né? Que colidem entre si, do Gilmar Mendes, para ver que ele é garantista, iluminista, né? Ou ele ilustra. Esses vídeos tanto podem ilustrar a farsa, que é esse choque entre iluministas e garantistas, como um tratado sobre esquizofrenia, porque eu nunca vi, num período tão curto de tempo, o sujeito falar exatamente o contrário do que afirmou. Nunca vi isso. Quer dizer, ele não é esquizofrênico, né? Então é malandro mesmo.
Muito bem, a gente vai para o primeiro intervalo comercial de Os Pingos nos Is. Pode soltar o break, Robson. Vamos aqui a nossa pauta número 4. O ministro Gilmar Mendes suspendeu a decisão de Luiz Antônio Boná, que mandou Guido Mantega usar tornozeleira eletrônica. O ex-ministro petista, que deveria colocar o equipamento no próximo dia 29, disse que seu caso deve tramitar na Justiça Federal de Brasília e não em Curitiba. Gilmar Mendes disse que, se o caso sair da Lava Jato, o uso da tornozeleira poderia causar dano de difícil reparação pelas restrições em sua locomoção. Outro petista teve uma decisão do STF a seu favor. Edson Fachin determinou o arquivamento de uma investigação da qual Jacques Wagner era alvo em razão da demora da PGR para apresentar provas contra o senador petista. PGR, Procuradoria-Geral da República. Jacques Wagner era suspeito de participar de uma organização criminosa formada por políticos do PT para cometer delitos contra a administração pública, em especial a Petrobras. 8 pessoas já foram denunciadas nesse inquérito, incluindo Lula e Dilma Rousseff. Mas há outros casos aí envolvendo o Jacques Wagner, o JW, como aparece nas mensagens encontradas pela Polícia Federal. Agora, Gilmar Mendes não surpreende mais ninguém, né, Hugo?
Não. E é como o Renan, né, o Jacques Wagner, assim, você arquiva um processo, tem mais 10 ali para enriquecer aí a capivara dele, que parece capivara de chefão do PCC, né?
Grande colecionador de relógios.
Veja bem, esse é o garantista, Gilmar Mendes. Ele decidiu o seguinte: o Mantega não pode usar. Por quê? Porque é amigo dele. Isso que ele devia dizer. Sabe? Isso que ele devia dizer. O Mantega não, porque eu gosto dele, ele é meu amigo e tal. Não vem com garantismo, porque eu pergunto, e os outros? Por que usam? O que tem que usar? Tá cheio de gente aí usando, e merecidamente. Agora, o Mantega não pode. Olha a desculpa que ele dá. Que deveria transitar na Justiça Federal de Brasília e nem em Curitiba. Ele não tem coragem de dizer, não, o Mantega, que é um homem de bem, um homem sério, não merece uma coisa dessas. Aí ele fala em... poderia causar dano de difícil reparação pelas restrições em sua locomoção. Quer dizer, como o Mantega não pôde ir a um restaurante, a padaria da esquina e tal, isso é muito grave. Né? Isso é muito grave, são danos irreparáveis. Irreparáveis são as decisões cafajestes que vem tomando o Gilmar Mendes.
Fala, Zé Maria Trindade.
Eu acho que isso é um tom ultrapassado, essa história da defesa do Guido Mantega tentando tirar da justiça do Paraná, da Lava Jato, né? Os processos. A Lava Jato criou o que eu chamo de franquias, né? Ou seja, criou novos grupos em vários estados, inclusive aqui no Distrito Federal. Se ele cair na vara federal daqui de Brasília, não pense que haverá moleza para ele, não. Será um julgamento tão claro e rigoroso como o de Curitiba. A história mudou, o mundo mudou. Qualquer lugar que ele caia, haverá condenação, porque as provas são evidentes. E vou dizer que as provas que me refiro, não é a história de que o Palocci deu opinião, o Palocci falou não, apresentou indicativos que foram investigados pela polícia e comprovados. Tanto é assim que o Ministério Público pediu a prisão do Guido Mantic. O juiz que entendeu por bem, ele de comemorar, né, a tornozeleira. E mais ainda, há uma jurisprudência no Supremo de que sentenças assim, com restrições ao réu, no final da condenação, são contados como prisão. Então, ele ficando esse tempo todo em tornozeleira eletrônica, devia ser bom para ele, porque no final ele vai ser condenado, ele vai ser preso. Aí ele poderia descontar esse tempo. E sem essa restrição, ele vai ser preso e não tem esse tempo para descontar. Esse é o caminho, Guido. Não tem outro caminho a ser seguido. Como diz a música, né? Esse caminho só existe quando você passa.
Legal, Zé Maria Trindade. Já que a gente estava falando aqui de garantista, que eu chamo de garantista da impunidade, só para ironizar, porque não é filosofia nenhuma, é defesa desse pessoal aí que apadrinhou a indicação para o Supremo por esses ministros, é o seguinte, a gente tem que falar dele, Renan Calheiros, aquele que nunca cai, né? A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu o arquivamento de um inquérito que apurava supostos pagamentos da OAS a Renan Calheiros entre 2013 e 2014 para que a CPI da Petrobras não fosse instalada no Congresso Nacional. A PGR também determinou o envio das investigações remanescentes para a Justiça de Alagoas. No entendimento de Dodge, é forçoso reconhecer que a apuração não reuniu até o momento suporte probatório mínimo que ampare o fornecimento da denúncia contra o senador do MDB. Com o pedido de Dodge, já são 14 as investigações contra Renan arquivadas, mas o senador ainda enfrenta 10. Quer dizer, são 24 investigações, Augusto. Ele já conseguiu se livrar de 14, quer dizer, não encontraram provas. Eu acho que o Renan faz as coisas muito bem feitas, Augusto Nunes, porque tanta acusação e ele está lá até hoje soltinho, enquanto outros muito poderosos são presos.
É o foro especial, né, Felipe, também. Você é julgado aí por pessoas muito compreensivas, porque um cara que tem 24 processos, ações judiciais nas costas, aí como o Renan, meu Deus do céu, isso é um número muito impressionante. Você pode procurar no mundo políticos aí com esse prontuário e é difícil achar, pelo menos em liberdade. E ele vai se livrando. Ele vai, outras vão prescrever e tal. Faz 13 anos que eu escrevi um artigo que dizia basicamente o seguinte: não é possível achar a justiça brasileira eficaz enquanto Renan Calheiros estiver em liberdade. 13 anos já. Nesse período, ele se livrou de várias e continua em liberdade.
Zé Maria Trindade.
E com mandato até 2026. Pronto. Renan acaba de ser reeleito pelo Senado Federal. Tem um mandato de 8 anos, o que eu acho um exagero. 8 anos é tempo demais. Daqui a 8 anos, eu nem sei como é, se existirá, por exemplo, carro que está em vias de ser transformado em carro elétrico. Até 2026, o Renan tem mandato no Senado Federal. Quase foi eleito presidente do Congresso Nacional, quase. Ali foi um acidente de percurso, com aquela ideia brilhante de mostrar os votos e tirar aquele sigilo do voto em plenário, né? Isso acabou derrubando o Renan Calheiros da presidência do Senado Federal. São vários processos, eu diria que a batata dele está assando, porque existem processos, sim, com provas, e é esses que vão pegar o Renan. O que falta é mesmo agilidade no Supremo. E aí eu até entendo, são processos demais e o Supremo não tem capacidade técnica e quantidade de pessoa para ficar julgando esses temas, esses
Nem
assuntos.
Nem vontade para condenar, né, Zé?
Devia, já que a gente tá evoluindo assim, tirar todos esses processos e mandar isso lá para a primeira vara da Justiça Federal. São bons juízes. Não há problema de julgamento, só agilidade. Acho que isso ficou muito antigo e fora de moda, essa história de senador e deputado ser julgado só pelo Supremo.
Dá para botar claro. Mais um último comentário? É o seguinte, o que disse o Zé, resumidamente, quer dizer isto. O Renan não foi eleito porque os senadores têm vergonha de dizer em público que votam nele para a presidência do Senado. Só escondidos eles fazem isso. Como eles tiveram de falar, eles tiveram coragem. Foi isso, Zé?
São votações diferentes, resultados diferentes, a votação aberta...
Não tem coragem de dizer secreta. O nome dele.
É isso aí. Renan Calheiros, que continua articulando nos bastidores em prol da punição do Deltan Dallagnol, né, Zé Maria Trindade? Ele que tem lá o Luiz Bandeira de Mello como aliado no Conselho Nacional do Ministério Público. Pelo menos são essas as notícias de bastidor. Então, Renan, mesmo tendo perdido a presidência do Senado para o Davi Alcolumbre, depois daquele vexame na votação em que ele deu aquela amarelada na tribuna, ele continua fazendo as suas articulações também para refrear os impulsos daqueles que querem combater a corrupção no Brasil, né, Zé?
É, exatamente. É, foi uma noite que a gente acompanhou aqui, foi uma noite surpreendente, em que eu não sou o cavalo do cão para enfrentar. Ele demonstrou ali que, na verdade, não era o Renan que estava eleito presidente do Senado, mas um grupo de senadores que o colocaram como seus representantes exatamente para defendê-los, né? São senadores que têm culpa no cartório, que têm pelo menos medo e que, com a presidência do Senado, ele poderia fazer esse trabalho sujo, inclusive de apresentar projetos como esse aí do abuso de autoridade para se vingar da Lava Jato, se vingar de procuradores e até de policiais federais que entraram no Senado Federal e fizeram busca e apreensão com mandado judicial nas mãos. Então, é essa a ideia. Renan Calheiros representa exatamente isso. E não está sozinho não, viu, Augusto? Não é sozinho não, ele tem sim aliados.
Tem até aliados que aderiram recentemente, como a Cátia Abreu, que roubou aquele papel, aquela pasta, né, do Alcolumbre.
Exatamente, a cada cena que a gente já viu no Congresso Nacional, Cátia Abreu roubando a pasta daquele que estava presidindo a sessão, levou a pasta para o plenário e ainda acha que tem autoridade moral para falar dos outros.
Soltou,
né,
uma frase hoje, ontem, a Cátia, dizendo assim: mas ainda nos encontraremos, Deltan Dallagnol. Quer dizer, ele vem encontrar um Deltan Dallagnol, ela traz as grades e ele fora, ela desafiando, né?
Pauta número 5, a cúpula da Polícia Federal paralisou temporariamente o processo de indicação do novo chefe da Superintendência do Rio de Janeiro. Nenhuma documentação para formalizar a indicação foi enviada para o governo até o momento e agora não há prazo para que isso ocorra. Em entrevista à Globo News, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou que é provável que ele permaneça no cargo durante os 4 anos de governo. Moro ressaltou ainda que não sabe o que vai fazer depois dos 4 anos como ministro. No entanto, negou qualquer intenção de se candidatar à presidência em 2022, afirmando que não tem o perfil. Aspas, vim para uma missão técnica e estou focado no meu trabalho como ministro. O candidato para 2022 será o presidente Jair Bolsonaro. É impróprio pensar algo diferente. Fecho aspas. Nesta quinta, o presidente Jair Bolsonaro fez questão de elogiar publicamente o ministro da Justiça. No lançamento do projeto Em Frente Brasil, pacote de combate à criminalidade violenta elaborado pelo ministro, o presidente chamou Moro de patrimônio nacional, citou o nome dele 5 vezes e o agradeceu por ter aceitado fazer parte de sua gestão. Eles estão nitidamente tentando mostrar aí para a sociedade, Augusto Nunes, que não há uma treta entre eles, como muitas informações de bastidor apontam, mas não são apenas as informações de bastidor que fazem as pessoas, inclusive nós, refletirmos sobre uma eventual possibilidade de o Moro sair do governo, caso se concretizem determinadas atitudes que são pelo menos insinuadas com declarações às vezes destrambelhadas do presidente Jair Bolsonaro. Então, já elenquei aqui nesse programa, no artigo O Momento Decisivo para Bolsonaro, publicado no site da Jovem Pan, jp.com.br, todas essas declarações e atitudes que mostram uma possível blindagem do filho investigado, Flávio Bolsonaro, cujo gabinete tinha movimentações bancárias atípicas entre assessores quando ele era deputado estadual lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, todos esses movimentos eles são perigosos para que... porque o Sérgio Moro, a gente entende que ele está realmente disposto a combater a corrupção, disposto a combater a criminalidade, assumiu o cargo para ter mais poder para fazer isso, porque, nas palavras dele, se eu não me engano, tomava bola nas costas como juiz de primeira instância, quer dizer, via que o sujeito era bandido e tal, tomava uma decisão, mas às vezes a lei não ajudava a prender os bandidos, a lei, pelo contrário, dificulta. Então está lá oferecendo um pacote anticrime para ser votado no Congresso Nacional, e o Jair Bolsonaro deu, por exemplo, inclusive sobre o pacote anticrime, aquela declaração, vamos dar uma segurada e tal. Então é preciso que o governo de Jair Bolsonaro haja de acordo com o discurso que teve na corrida eleitoral, que era o combate à corrupção e que era feito em contraponto a toda a roubalheira petista que estava sendo ali protegida e minimizada. De minimizada não, né? Porque eles não chegam nem a minimizar, mas disfarçada pelo candidato opositor no segundo turno, Fernando Haddad.
Perfeito. Essa declaração do Jair Bolsonaro é bem-vinda, mas não anula declarações que ele fez muito desagradáveis para o Sérgio Moro, para dizer o mínimo, inconvenientes, e também, além das declarações, e atitudes, né? De mostrar que é ele quem manda, interferir em determinados assuntos que ele poderia ter evitado abordar e tal. O presidente Bolsonaro só vai provar para o Brasil que ele deseja a companhia do Sérgio Moro no governo e deseja, sobretudo, ver aprovados os projetos que são indispensáveis ao país, apresentados pelo Sérgio Moro. Ele vai ter que provar isso com atos, com ações, né? Em vez de dar uma declaração chamando, muito mais eficaz que uma declaração em que o Moro é apresentado como patrimônio nacional, seria apoiar abertamente as propostas do Moro que estão paradas no Congresso, estão sendo sabotadas pela turma que tem culpa no cartório e foro privilegiado e imunidades parlamentares. O governo deveria mostrar claramente que quer a aprovação disso e trabalhar para que isso aconteça, né? É hora de passar das palavras à ação.
Zé Maria Trindade.
Olha, Augusto, eu nunca comprei a ideia de que há no governo, em qualquer governo, e estendo isso aos estados e municípios, qualquer secretário ou ministro que seja indemissível e que tenha carta branca. Isso não existe. Porque se existisse, seria um governo paralelo e ninguém pode admitir isso. O presidente Jair Bolsonaro, quando falou daquele jeito, na verdade, ele quis dizer o seguinte: eu estou no comando, e é verdade, está no comando do país. Não queria dizer que ele iria demitir o superintendente, o diretor da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal. Mas quis dizer: eu estou no comando, que rei sou eu, né? Teria dito. Ele não falou assim, mas me lembrei da frase. E a gente sabe que ele levou muito a sério, principalmente, a última pesquisa mostrando que o ministro Sérgio Moro é um nome nacional, é um nome firme. Ele ainda está na frente ali das pesquisas, mas o único nome no governo que poderia substituí-lo com chances altas de vitória seria exatamente o Sérgio Moro. Nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro vem dando demonstrações claras, né, e públicas de apoio ao ministro Sérgio Moro. Hoje eu estava lá no Palácio durante essa solenidade. Ele desceu a rampa, o gabinete do presidente Jair Bolsonaro no terceiro andar, e este salão nobre ali do Palácio, onde acontecem as cerimônias, é no andar abaixo. E existe uma rampa curva. Ele desceu a rampa de braços dados com o ministro Sérgio Moro, ao lado do ministro Sérgio Moro. E durante todo o processo, toda a cerimônia, ele fez elogios, sim, ao ministro Sérgio Moro. E o agradeceu, inclusive, por ter deixado 22 anos de magistratura para ir para o seu governo, o considerou de patrimônio e fez muitos afagos. Além, evidentemente, desta expressão, destas falas, tem o gesto. O governo adotou, eu vou até falar sobre isso, um projeto muito importante elaborado pelo ministro Sérgio Moro. Ele tem um projeto no Congresso Nacional de combate ao crime organizado e à corrupção, e os deputados e senadores estão resistindo, não votaram ainda. Mas enquanto não vem esse projeto, e existem vários pontos polêmicos, inclusive segurança jurídica para o policial, né, o tal excludente de ilicitude, está pegando lá no Congresso Nacional. Alguns setores dizem que a licença para matar não é nada, é uma segurança para o trabalhador policial que está sujeito ali à violenta emoção, à emoção mais intensa, né? E ele tem que ser julgado de uma maneira diferente. E o projeto do ministro Sérgio Moro coloca, inclusive, a possibilidade para o cidadão comum que esteja envolvido numa ação assim. Então, esse é um projeto que está no Senado, está na Câmara, sendo discutido, e a senadora Lisiane Gama assinou um projeto igual e está no Senado também. Então, são dois projetos iguais, um na Câmara, outro no Senado. A senadora tomou a iniciativa para apressar o debate no Senado Federal. Pois bem, esse lançado hoje, o ministro Sérgio Moro, de uma forma muito inteligente, escolheu cinco municípios com alto índice de criminalidade e levando em consideração também a incapacidade dos estados e dos municípios em investir em segurança. É um projeto piloto, vai investir 20 milhões de reais, né? Uma média ali de 4 milhões de reais para cada município e principalmente uma ação conjunta, governo federal, governo estadual e municipal. Se isso der certo, esse projeto será expandido para todo o Brasil e é um assunto urgente, eu considero principal para um presidente da República que fez esse debate sobre segurança pública durante toda a campanha eleitoral. Eu diria que essa relação aí, Sérgio Moro e Bolsonaro, entrou no ritmo e não tem mais nada a estragar, pelo menos por enquanto. Agora, vamos combinar aqui. Foi visível o desconforto do ministro Sérgio Moro em comentar isso na entrevista, foi?
Aliás, o ministro Sérgio Moro deu umas tuitadas agora, há pouco no Twitter. Ele deu algumas declarações. Deixa eu só pegar aqui aquelas efetivamente relativas à segurança pública. Ele falou que o governo federal no passado reagia a crises de segurança, enviando muitas vezes a Força Nacional. Agora vamos nos antecipar e atuar preventivamente para reduzir a criminalidade violenta pelo projeto Em Frente Brasil. Anunciou ali o projeto Em Frente Brasil na página do Ministério da Justiça e Segurança Pública, um post compartilhado por ele. O projeto foi pensado para ajudar a entender o cenário da violência no país e criar estratégias específicas de enfrentamento à violência. Sérgio Moro escreveu em cima que é o projeto do governo Bolsonaro com estados e municípios, que a ideia é promover a integração de forças policiais federais, estaduais e locais contra a criminalidade violenta, tirar o criminoso de circulação com investigação eficaz e policiamento ostensivo. Tudo isso, obviamente, nas palavras é muito bonito. Vamos ver se tudo isso funciona. Paralelamente, continua o Moro, políticas de outra natureza, como sociais e urbanísticas, serão focalizadas com o objetivo de reduzir fatores que podem contribuir para a criminalidade elevada. Cinco cidades, uma em cada região do país, foram escolhidas para o início do projeto. Será um aprendizado. Depois o modelo será expandido. Apesar da redução geral da criminalidade no país, precisamos fazer mais e agir com foco, inteligência e integração. Uma verdadeira união com o maiúsculo, como escreveu aqui o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Então, ele está exaltando, é claro, os índices que a gente já mostrou aqui no programa, alguns que estão decaindo, né? Estão caindo os índices de criminalidade no país em relação a vários crimes violentos, o que tem uma boa parte de mérito aí das atitudes do ministro Sérgio Moro, inclusive em relação a lideranças criminosas que estavam presas, né? Porque esse pessoal fica dando ordem de dentro do presídio, como a gente viu na história recente do país, e agora está criando um projeto que começa em alguns pontos, vai sendo testado para ver se expande por outros. Eu espero que não seja como as unidades de polícia pacificadora, UPP, lá do Rio de Janeiro, que era a cabinezinha, né? O pessoal chamava de unidade perigo ao policial, dava esse apelido, que era uma cabinezinha que botava no morro e anunciava para os bandidos que o policial ia entrar lá, eles saíam do morro, tal, depois voltavam, alguns conviviam em paz com os bandidos. Era uma grande maquiagem do governo Sérgio Cabral, enquanto ele estava roubando em todas as outras áreas do governo, e teve uma boa parte da imprensa que caiu, denunciei desde o primeiro dia. Mas a Dilma, o Lula, o governo do PT, que era parceiro do Sérgio Cabral, queria exportar as UPPs que começaram, que foram implementadas lá no Rio de Janeiro, para os outros lugares. Eu espero, claro, que esse projeto Sérgio Moro seja melhor e seja espalhado pelo país.
Não tenha dúvida, o Sérgio Moro é isso, ele já era antes de se tornar tão popular em decorrência da Lava Jato, ele era já uma das maiores autoridades mundiais em matéria de combate ao crime organizado. Ele estudou esse assunto desde sempre e ele é muito bom nisso. E por isso os resultados já estão aparecendo.
É, o projeto é piloto, é mesmo uma experiência, né? E eu aposto muito nessa história de prevenção.
A Voz do Brasil, só para registrar, vai ao ar na Jovem Pan às 20 horas, logo depois de Os Pingos nos Is. A gente vai para mais um intervalo comercial e permanece ao vivo no YouTube. Solta o break, Robson. Zé Maria Trindade, e agora o pronunciamento ao vivo do presidente da República, Jair Bolsonaro, está começando. Vamos retransmitir aqui em Os Pingos nos Is e depois comentar. Pode soltar, Robson.
Por questão das eleições, tá? 2 a 8 anos de cadeia. O que o Congresso fez? Derrubou o veto. O pessoal tá uma pressão enorme em cima de mim, né? Não voto mais em você, me esquece, vou te arrebentar. A questão do abuso de autoridade. Tá? Eu quero saber, você vai fazer o que agora? Você que me ameaça o tempo todo, tá certo? É, no tocante a veto. Eu não decidi ainda a questão dos vetos. Tá? É dia 5, agora o mês que vem. Depois que eu decidi, daí você me critica. Sem problema nenhum. Se eu vetar ou não vetar, você critica. Fica à vontade. É um direito teu e vou aceitar numa boa a tua opinião. Desde que não baixe o nível. Baixar o nível, eu bloqueio. Tá certo? Então, olha só. A Câmara e o Senado, obviamente, derrubaram o veto. Então, hoje em dia, por ocasião das eleições do ano que vem para prefeito e vereadores, se você, por ocasião das eleições, pegar uma matéria qualquer e passa para o teu um amigo teu, numa rede de transmissão, uma matéria que, porventura, não seja verdadeira, acontece, né? O que acontece, acontece. Você pega de 2 a 8 anos de cadeia. Agora, detalhe, geral. Quem comete um homicídio simples, a pena varia de 6 a 20 anos. Então, você pode pegar 6 anos de cadeia. Um homicídio simples, você pode pegar 6 anos de cadeia. Tá. Pá, matei o general aqui. 6 anos de cadeia. Tá? E uma pena máxima para o fake news, 8 anos. Então, uma clicada, você pega um clique, você pega uma pena maior do que um.
Mas vamos ter um.
Do que um teco.
Tem uma despesa enorme para fazer presídio para tanta gente. Né?
Agora, detalhe.
Que acontece toda hora.
General, olha só, quando eu apresento o veto e volta para o Congresso, alguém tem que pedir destaque para votar aquele dispositivo. Eu não vou falar o nome aqui porque eu não quero problema, nem vou, né, me rebaixar dessa forma. Tá? Por favor, você, procure saber. Foi deputado, vou dar uma dica, não foi mulher, não. Foi um deputado lá da Câmara que pediu destaque. Foi um deputado que pediu destaque, da assinatura dele num documento lá, para que isso fosse votado no plenário. E esse deputado, um deputado que fala muito, tá certo? Dá uma dica para você, fala bastante, afinal de contas, é parlamentar, tem que falar mesmo. Ele que entrou com destaque. E a esquerda, né, votou. Teve poucos votos contrários, acho que o PSL, meu partido, se não me engano, não votou, que não votando é a mesma coisa que votando contra a derrubada do veto. Porque precisa ter 257 votos sim para derrubar o veto. E eu não sei quantos votos foram, vai bem mais 257, obviamente. Agora procura saber quem foi o deputado que pediu destaque e fez com que, tá certo? A liberdade de imprensa, né, não fizesse valer nesse momento, que a imprensa vive errando. Por que esse deputado, né, não está brigando, ou tentou na época, né, fazer com que quem escrevesse mentira na imprensa também o repórter pegar 2 a 8 anos de cadeia? Porque a gente tem diariamente, principalmente eu, é reputação, mexe com o familiar, mexe com a avó da minha esposa, mexe com tudo, esculhambo a gente o tempo todo, mas tudo bem. Vamos descobrir quem foi o deputado que pediu destaque? É bom que vai cair para trás, tá? Eu tenho certeza que você conhece. No Brasil, todo mundo conhece deputado. Mas eu quero que você conheça e divulgue o nome dele e questione ele. Questione. Então, essa questão aí da retransmitir, né? Ou criar fake news por ocasião das eleições, já era. Bem, vamos em frente? Essa semana foi bastante agitada, general. A questão da queimada na Amazônia. O senhor passou por lá. O conhecimento que eu tenho é que a selva não pega fogo, porque ela é úmida, não tem vegetação rasteira embaixo. É quase impossível pegar fogo na floresta. Então, o que chegou lá fora é que a floresta estava em chamas e acusaram a gente. Bem, não é verdade. Tá? o incêndio desse ano está abaixo da média dos últimos anos. Lógico, queria que não tivesse incêndio, mas é uma realidade, não vai conseguir ficar livre disso aí. Mas a imprensa brasileira alimentou esse fogo e foi para fora. Tínhamos uma reunião, tínhamos não, né? Nós não fazemos parte do G7. O G7 fez uma reunião lá em Paris, né? E o Macron, o presidente da França, aproveitou e fez um escarcéu, me acusou de mentiroso. E depois duas coisas gravíssimas, né? Ele colocou em jogo a nossa soberania sobre a Amazônia. Dizia que estava em aberto, inclusive. Bem, entrei em contato, vários chefes de Estado, o Pinheiro da Argentina, o da Espanha, que foram como convidados ao G7, conversei com o Trump, entre tantos outros, né? Com outros presidentes aqui da América do Sul, especial da região amazônica. E isso foi, ao passar do tempo, foi desfeito isso aí. Tá? Mais uma imagem do Brasil que não ficou bem, e não é fácil você limpar uma imagem de um país, né, acusado de negligência no tocante a incêndio. O que falta à imprensa brasileira? Né? Eu sei que não foi a imprensa que tocou fogo lá naquela roçada, sei disso. Mas publica a verdade. Se publicar a verdade, não tem problema. A gente busca a solução. O Exército, as Forças Armadas, prontamente tomou as providências. Agora, a região amazônica é maior do que a Europa toda.
Essa divulgação de dizer que a floresta está em chamas, e que inclusive foi objeto de manchete permanente de uma emissora de televisão, isso é uma incoerência total e só acontece na cabeça de pessoas que desconhecem a floresta amazônica e a própria Amazônia. A Europa Ocidental inteira cabe dentro da Amazônia. Imaginem toda a Europa Ocidental em chamas. Então, passa isso na cabeça de alguém. Então, o que acontece na Amazônia? Numa determinada época do ano, há focos de incêndio. Não é a Amazônia em chamas. Isso é um exagero que não é nem aceitável na cabeça de pessoas inteligentes. Isso é uma grande bobagem. São pontos da floresta onde surgem os núcleos de incêndio. E nós temos duas coisas para comemorar essa semana, presidente. Primeiro, a ação das Forças Armadas imediata, pronta resposta, altamente competente, trabalhando em cima desses focos de incêndio e debelando a maioria deles. Isso aí também não quer dizer que não vá acontecer um recrudescimento em alguns pontos, mas a ação das Forças Armadas foi absolutamente eficiente, muito imediata. Isso mostra a capacidade que as Forças Armadas têm de cumprir qualquer missão. Essa missão não é uma missão fácil, porque a Amazônia é gigantesca e os pontos de incêndio ficam longe uns dos outros. Então é uma missão extremamente difícil. E a outra coisa para comemorar foi hoje o lançamento do projeto Em Frente ao Brasil, que foi, eu já recebi inúmeros zaps e Facebook e Instagram comemorando o lançamento do programa. E todos sabem que isso é um programa em busca de limpar a nosso conceito entre nós mesmos da precária situação da segurança pública. É uma ação evidente do governo contra a bandidagem, e isso é muito importante, isso nos eleva ao moral da...
Estamos acompanhando o pronunciamento ao vivo do presidente Jair Bolsonaro ao lado do general Augusto Heleno, chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. A gente vai fazer um rápido intervalo para quem nos escuta pelo rádio. Pode soltar o break, Robson. Segue acompanhando o pronunciamento de Jair Bolsonaro ao lado do general Augusto Heleno. Pode soltar, Robson.
Isso não promove de maneira nenhuma o engrandecimento das etnias. Ao contrário, elas são sufocadas pela chegada de estranhos, ficam cada vez mais pobres e não têm resolvido o problema do índio. Nós temos recebido índios lá no palácio, o senhor mesmo recebeu índios pedindo para serem integrados à sociedade, para estudar, para terem possibilidade de frequentar a faculdade sem cota, sem nada. Ter escola indígena que possa prepará-los para ser cidadãos brasileiros, para não serem apenas cidadãos indígenas. São cidadãos indígenas brasileiros. Isso é muito importante.
A gente vai voltar a tocar nesse assunto a semana que vem, que é muito importante. Desde 91, quando eu cheguei na Câmara, eu trabalho contra isso. Em 92, tá? Foi assinada a portaria pela Ministra da Justiça da demarcação da reserva Yanomami, uma área duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. E ninguém sabe quantos, sei lá, alguns chutam, 8 mil, 9 mil, vamos supor que seja 10 mil. Imagine uma área duas vezes o tamanho do Rio de Janeiro para 10 mil índios. Agora, a riqueza que tem lá embaixo, é só você pegar o mapa dentro da loja genética, você vai ver. É uma coisa absurda, realmente. As áreas mais ricas do Brasil, o seu subsolo, que estão demarcadas como terra, existe, seu subsolo, eles são, são riquíssimos. Teve a bancada de Mato Grosso teve comigo reunido hoje, o governador presente também, preocupado com isso, buscando alternativa para nós fazer com que o índio trabalhe. Os índios querem trabalhar. E vamos agora, segundo eles, propuseram lá, inclusive, bem de razão, né? Que a OIT 169 é que diz que a gente só pode fazer na terra indígena depois de ouvir o índio. Nós queremos agora, no passado o índio não era tão esclarecido como é hoje. Então você nem tinha como ouvi-lo, você usou um tradutor. Vai pegar um tradutor do Funai antigamente. Ah, brincadeira, né? Não precisa nem falar o que acontecia aqui. Só mentira. Ou como regra, era mentira. Então agora, como o índio fala nossa língua, está se inteirando, vamos ouvi-lo para que essas áreas realmente possam ser usadas por eles, né? Não só no tocante à pecuária, à agricultura, e porque vamos dizer também garimpo. Qual o problema? Nós queremos legalizar o garimpo. Se o índio quer, vamos atender o interesse do índio, olha, meu Deus do céu. Vamos lá, general, essa semana aqui, boas notícias, né? A nossa economia cresceu 0,4% no último trimestre. A previsão era chegar de 0,1%, cresceu um pouco, é muito bem-vinda. Não sei se nesse trimestre que começa, já começou, como vai ser, não sei. Mas o segundo trimestre, 0,4%, muito bem-vindo.
Surpreendeu, inclusive, o mercado. Né? Surpreendeu. E cortou aquela ideia que nós estávamos a caminho de uma recessão. Isso aí foi muito importante para o país. As pessoas têm que entender que acima dos interesses pessoais, das vontades de cada um, desses conchavos, existe um país que tem tudo para ser grande e que a gente não se convence que precisa colocar os interesses nacionais acima dos interesses pessoais. O dia que nós conseguirmos que a população pense dessa maneira, que os nossos políticos pensem dessa maneira, que o nosso poder judiciário encare isso como um desafio para modernizar o país, se nós não tivermos essa consciência, vamos levar muito mais tempo para chegar num lugar onde nós podemos chegar em pouco tempo. O país é absolutamente... Não dá para frear o desenvolvimento do Brasil. Tentam, o Brasil sai do buraco e mostra o seu potencial. E é flagrante para o mundo inteiro a capacidade que o Brasil tem de se recuperar. Nós fomos devidamente surrupiados aí durante muitos anos. Estamos numa situação crítica de dinheiro, mas já estamos nos recuperando e vamos nos recuperar. E a recuperação vai ser mais rápida do que imagino, porque nós temos esse potencial para ser aproveitado.
General, os gastos públicos diminuíram em relação ao primeiro trimestre. Outra coisa, nós estamos batendo por atrás, fechando aí, gargalos, garroteando, fazendo tudo para que realmente não haja desvio. Pode ser que ache daqui a pouco um ato de corrupção no nosso governo, mas se aparecer, é com as quatro patas no pescoço, não vai ter colher de chá, não. Não vai ter corporativismo, não. Espero que Deus quiser, não deve estar tendo, se Deus quiser, não está tendo. E também dizer aqui, por exemplo, aqui, né? A Tereza Cristina, nossa ministra da Agricultura, roda o mundo todo, fazendo esse brilhante trabalho. Por isso que eu falei com razão que ela vale por 10 ministros, é isso mesmo?
Sem dúvida.
Tem dúvida nenhuma. A Indonésia.
Uma baixinha arredada.
A Indonésia acabou de abrir mercado para nossa carne bovina. Vamos assim dizer. Não é muita coisa, mas é muito bem-vindo a Indonésia. 25 mil toneladas de carne por ano. Então, parabéns ao pessoal do MAPA, o Ministério da Agricultura, por ter conseguido, né, abrir esse mercado. Né? São bastante avançados, conversando com o Japão, com a Coreia do Sul. Daí vem essa notícia de: estamos tocando fogo na Amazônia. Capitão Nero, não sou eu agora, não sou mais Capitão Motosserra. Nero. E a imprensa detona esse negócio, potencializa. Tudo que a gente fala é buscar lá uma, entre vírgulas, uma letrinha, né, para bater contra a gente. Aí complica a situação, mas tudo bem. PIB, 0,4%, Letícia. Concluímos também há poucos dias um acordo da. Chama-se EFTA. É um acordo entre quatro países. Vou pegar você agora aí. Vamos lá. Islândia também? Islândia. Noruega. Suíça. Agora ficou difícil para mim aqui.
Liechtenstein.
São quatro pequenos países, né? Mas é muito bem-vindo também esse acordo do.
Pior que esse só do Burkina Faso.
Do Mercosul aqui. Isso é mais mercado, é dinheiro que entra. Isso é muito bem-vindo para nós aqui. E é um sinal da, repito, confiança.
Muito bem, estamos acompanhando o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro ao lado do general Augusto Heleno. Vamos fazer mais um rápido intervalo para quem nos escuta pelo rádio. Solta o break, Robson.
Os Pingos nos Is.
Volta com os Pingos nos Is para você que nos escuta pelo rádio. Seguimos acompanhando o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro ao lado do general Augusto Heleno. Pode soltar, depois a gente comenta, Robson.
Uma moça, né? Uma jovem mata o pai e a mãe e tem direito à saidinha no dia dos pais e no dia das mães, realmente tem que parar para pensar, né? Tem alguma coisa errada.
Ó, final do ano, espera aí, tá? Aqueles indultos, eu vou escolher alguns caras, colegas policiais que estão presos injustamente aqui no Brasil. Preso por pressão da mídia. Preso por pressão da mídia. No final do ano vai ter policial nesse indulto aqui. Espero que o pessoal me abasteça de novo para a gente analisar, quem tiver em condições dele, para a gente botar na rua. Esse sim, botar na rua. Tá certo? E tem casos aí que todo mundo sabe. E tem que ter coragem e usar a caneta compacto, não é mais Bic não, né? Compacto agora, que a Bic é francesa, compacto. Vetos à lei de abuso de autoridade. O ministro Moro está propondo, se não me engano, 9 vetos. Tá? E tem mais pessoas propondo vetos. A gente vai analisar e vamos decidir. Tem um pessoal dizendo, é veto total ou nunca mais voto em você. Ô, cara, se você não tem consciência da responsabilidade que eu tenho na minha caneta, tá? Não vote mesmo. Você vote na esquerda, no futuro. O projeto lá tem dezenas de artigos. Bons artigos, a gente vai deixar lá. Agora, se você achar que eu tinha que vetar tudo, paciência. Você vota no... Se tivesse outro cara que concorreu comigo no meu lugar, já tinha sancionado tudo isso aí. Não tinha vetado a questão, como eu vetei, depois infelizmente o Congresso derrubou, a questão do fake news eleitoral. Eu ofender aqui, vamos supor até que eu faça fake news, eu faço fake news com o Genão aqui, eu falo uma maior besteira do mundo, eu ofendo a honra dele aqui. Não tem problema, quase não tem problema nenhum. O que eu vou responder eu não sei como é o termo jurídico aqui, ajuda aí. Calúnia, difamação. Tá? Agora, se ele for candidato e for durante um período, posso pegar 8 anos de cadeia. Tá? Graças a Deus mudou o Brasil. Não estou dizendo, me elogiando, não. Os outros eram muito parecidos. Alguém, não vou falar nome, não tem problema, né? Veja quem foi para o segundo turno comigo. Quem ficou em terceiro lugar, em quarto, em quinto. Até um pessoal que perdeu para o Cabo Daciolo, inclusive, ali. Tá? Veja se esse pessoal tivesse chegado. Como é que estaria o Brasil? Agora, tem gente que eu nem tomei a decisão já me desacredita, já começa a ameaçar. Eu sou obrigado a banir no Facebook, sou obrigado a banir. Porque a maneira como o cara se comporta, como acusa, diz que eu estou defendendo outras pessoas em cima desse projeto. Primeiro, esse projeto não tem nada a ver com o passado, é o futuro. Não tem nada a ver com o passado. Não quero proteger ninguém com esse projeto, porque não protege ninguém. Tá certo?
E esse é um ensinamento também que a gente ganha ao longo da vida. Tomar a decisão quando não é a nossa assinatura é muito fácil, né? A gente percebe isso quando é responsável por alguma coisa, é comandante de alguma coisa. Todos os problemas são muito fáceis de ser resolvidos quando não é a assinatura da gente que vai no papel. Quando é a assinatura, tem que parar para pensar, porque aquilo ali é um alto grau de responsabilidade. E quando eu assino alguma coisa, eu estou determinando que aquilo seja feito. Então precisa ter análise, precisa ter estudo, e a coisa precisa ser muito bem conduzida e muito coerente com tudo que acontece no entorno.
Hoje eu tive também o 02 da Receita Federal conversando comigo sobre um veto, ouvindo todo mundo. Tá? Não tem.
É isso aí.
Você não quer facilitar a vida de ninguém, não. É. Hoje, William Vac, pelo amor de Deus, William Vac, né? Da Globo, lá atrás. Depois teve aquele problema que estava o áudio aberto, ele falou lá uma besteira, saiu da Globo, agora voltou para a imprensa. Esculacha comigo. Eu nem falei em veto ainda, né? Se vou vetar ou não esse ou aquele artigo. Esculacha comigo. Diz que eu estou acabando com a Lava Jato. Mas ele diz, quem o Moro vai apoiar em 22? Deixa bem claro, o Moro não me apoiou. E é uma verdade. Eu conheci o Moro como? Conheci como todo mundo conheceu. Tive um encontro com ele rapidamente no aeroporto, apertei a mão dele, ele baixou a cabeça e saiu. A imprensa esculachou comigo, né? Olha aí, ó, quis aparecer com o Moro e ignorou. Depois ainda, antes das eleições, eu estava em Parnaíba, terra do Monsanto, e conversando com o pessoal, bem pré-campanha, que eu recebi um telefonema do Moro, no gabinete de deputado, passou uma... E ele falou comigo do mal entendido do aeroporto, porque não queria conversar com político nenhum, porque havia conversado com um anteriormente, dando um momento que ele esboçou um sorriso, que o Moro também não é de sorrir muito, né? Esboçou um sorriso, tiraram uma foto, dizer que ele é amigo do cara, tá certo? E depois, quando acabou as eleições, conversei com o Moro. Assumi um compromisso. Eu tenho responsabilidade sobre o Moro. Por que eu não tenho? Ele não é meu subordinado. Né? Não é nem empregado, ele é um colaborador, como o Jair Heleno. É um amigo que está colaborando. Tá? Abriu mão de 22 anos tá? de magistratura.
Sem dúvida.
Pô, abriu mão. Tá? Hoje em dia, por exemplo, supõe que eu infarte aqui hoje, aqui, né? Olha, Petralhada ia dar risada, mas os médicos dizem que do coração, né? Não morro não. Tá? Nem da facada eles conseguiram me matar, né? Que dá do coração, tá certo? Assume o vice. Vamos supor que o vice queria trocar o vice da justiça. Vamos supor. O vice infarte também. Ok, Mourão? Tu infarte também. Tá? O Moro vai ter eleições, assume lá, assume o Rodrigo Maia para dar Câmara. Se o Rodrigo Maia infartar também, assume o Davi Alcolumbre. Se o Davi Alcolumbre infartar, assume o Dias Toffoli, até que haja um prazo, se não me engano, de 60 ou 90 dias, tenha novas eleições. O Moro, não sei se vai continuar ou não com essas pessoas aí, mas ele vai ter que cuidar da vida dele, pô. Ele assumiu isso com um objetivo. Não é uma aventura, eu quero ser ministro. Ele renunciou e está sendo ministro e está fazendo um trabalho excelente. Mas de vez em quando é um atrito. Já teve algum atrito entre nós, Janão?
Não, por enquanto não.
Tem certeza? Certeza?
Eu tenho,
acho. O senhor é de cavalaria, sorte dele. Eu sou mais inteligente que o senhor, João.
Sem
nenhuma dúvida. Mas tive problemas. Problemas não. Alguma coisa que a gente gostaria que fosse feita, conversa, etc. E tudo bem, a imprensa potencializa, né? O tempo todo potencializando. Tem nenhum problema com o Moro, mais uma vez, Moro, parabéns aí pelo teu projeto de hoje, né? De combate à corrupção e crimes violentos. É o programa Em Frente Brasil. E deixa bem claro, né? Só em o nosso governo assumir. Governadores também, muita gente nova. O número de mortes violentas no Brasil caiu em 20% aí nos últimos meses. Que tá acabando. Tem aqui uma galeria da Globo aqui, ó. Pessoal da Globo, vim perseguindo, né? Impressionante, né? As eleições acabaram. Chega, pô. Encheu o saco já. Tá certo? Vou deixar bem claro aqui. O Merval Pereira fez uma matéria esses dias. Falou, o fake news Bolsonaro. Ô, Merval, chama de mentiroso, Merval. A dama de Macron. Mas daqui a pouco você tá defendendo o Macron aí. Então, é verdade. Isso aí foi há algum tempo, tá? 2016, 2017. Algumas pessoas que ganham muito bem da Globo, que não, o imposto de renda é em cima de PJ,
pessoa jurídica,
tá? 10%. Então o Merval Pereira deu palestras. Merval Pereira, R$375 mil. Eu quero que o Merval fale, né, com propriedade, né, com critério. Estou sabendo aqui, porque esse aqui é documento oficial, né?
Tivemos um problema aí de conexão, de retransmissão da live do pronunciamento ao vivo do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao lado do general Augusto Heleno. Ele está ali sem nenhuma papa na língua, falando tudo que lhe vem à cabeça, e a gente está acompanhando aqui, atento, para depois fazer um resumo comentado para vocês, ouvintes, espectadores de Os Pingos nos Is. A gente já conseguiu restabelecer a transmissão, então pode soltar, Robson.
Samidana, tá bem, palestras. Esse aqui é, olha o zelo, hein? R$284.450 e 88 centavos. Teve uma briga ali, não teve que, né? 88 centavos. Se não fosse 88 centavos, eu não ia fazer palestra. Gostei. Mais gente aqui, Juliana Morrone, R$270.000. Pedro de Moraes Rubim de Acioli da Costa Dória, R$225.000. É triste, né? E esse pessoal, o que acontece? Olha só, eu vivi esse momento, né? Alguma crítica virulenta contra os presidentes da República na época, ela seria porque ele caiu em desgraça, né? Não tinha crítica virulenta. Faziam parte do sistema. Agora, nessa época, do que eu era chamado o tempo todo? Por esse mesmo pessoal aí. Racista, homofóbico, fascista, xenófobo, incompetente, não gosta de nordestino. Não deixa minha esposa saber disso, não, que ela é filha do cabra da peste aí lá de Crateus. Né? Não gosta de nordestino. Quer mais? Lembra da coisa aí?
Tem relação.
Porrada de coisa, pancada de coisa.
Misógino.
Aí. Misógino. Não gosta de mulher, quem não gosta de mulher é o quê? Não vou falar aqui que agora sou presidente, pega a mão. Então, presta um desserviço, já ganho muito bem. Paga um imposto de renda diferente que o povo. Nesse teto aqui é 27,5%. Paga 10%, pessoal.
13%.
PJ,
né?
PJ. Eu acho que é 10%, mas tudo bem que seja 13%, não tem problema não. Para fazer o quê? E muitas vezes mentir. O jornalista tem que ter o compromisso de falar a verdade, mente o tempo todo. Pega gente da minha família, esculacha. Esculacharam a avó da Michelle outro dia, ó, um problema que ela viu há mais de 20 anos. Bota, né? Bota a cara dela, divulga. Né? A questão é que comigo, meus familiares também, potencializa o negócio. Né? E o que, que eles querem fazer com isso aí? Pro sistema, a Globo aqui, esse pessoal da Globo, interessava qualquer um presidente. Qualquer um. Podia ser o Haddad, podia ser o Ciro, podia ser o Alckmin, menos eu. Eu sou o grosso agora. Isso está mandando certo. Hoje, né? Quero ver hoje à noite, vai sair no Jornal Nacional hoje à noite, o Merval Pereira vai comentar. Vamos ver. Está meio sumido. Cadê o Merval? Tá? Cadê o Merval? Está meio sumido. Vamos falar do 0,4% de crescer a nossa economia. Fala a verdade. Não vi tocar no assunto a questão do nosso acordo aqui. O nosso acordo aqui com comércio com a Indonésia. Não tem, é só péssima notícia o tempo todo. Péssima notícia o tempo todo. E mente requenta a notícia e, né, e desinforma o tempo todo. Estão perdendo a credibilidade, não é de hoje. Não é de hoje. Bem, vamos de frente? Acabou, João? Acabou, hein? Acabou, hein? Acabou. Pode ir pra casa? Atira, vamos atirar pra. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Até a semana que vem. Novamente, se Deus quiser, com boas notícias. Eu estarei depois do dia 7 de setembro. Vai ter uma parada. Vai durar uma hora e dez, mais ou menos, em Brasília. Eu quero convidar vocês a comparecer no próximo, sem ser sábado, agora o outro, o nosso 7 de setembro. Com toda certeza vai ser o maior 7 de setembro da história de Brasília. Compareça com a tua camisa verde e amarela. Vamos saudar a nossa liberdade, a nossa democracia, a conquistada há muito tempo, com muito suor, sacrifício, com destruição de reputações, tá certo? E olha a questão da liberdade de imprensa, né? Nós defendemos a liberdade de imprensa. Procure aquele deputado que pediu destaque para que você, né, que sem querer até, vamos supor, né, passe um fake news. Falaram que eu fiz fake news contra o PT. Se eu mentir contra o PT, menos vezes menos dá mais, não é isso? Então você tem que falar a verdade no PT. Menos com mais, dá menos, dá negativo para eles. Mentir para o tocante ao PT. Mentir, eu menti. Não tem que mentir, falar a verdade. Ideologia de gênero, destruição dos valores familiares, tá? Roubalheira da Petrobras. Entrega de patrimônio nosso para ditaduras do mundo todo. Olha a caixa preta do BDS aparecendo. Já apareceu aquela galerinha da compra de aviões com 3,5% ao ano. Quer comprar um avião? Quer 20 milhões emprestados, 3% ao ano? Que teta, hein? Que teta, hein? Que isso, Luciano Huck? Que teta, hein? Eu sou o último capítulo do fracasso. Do caos. Faz parte do capítulo. Não foi legal a compra, reconheço, mas poxa, só pra peixe. João Dória também comprou. João Dória. Comprou também, Dória? Comprou também. Você explica isso aí. Só peixe. Amigão do Lula, da Dilma. E depois peça de. Eu vejo o Dória falando, né, de vez em quando, né? Minha bandeira jamais será vermelha. Pô. É brincadeira, né? É brincadeira, né? Quando ele estava mamando lá, a bandeira era vermelha com foiçaço e o martelo ali. Sem problema eu, né? Iu! Tá ok? Valeu. Boa noite, pessoal. Até semana que vem, se quiser. Um abraço.
Está aí o presidente da República, Jair Bolsonaro, em seu pronunciamento de quinta-feira, que a gente sempre exibe aqui no programa, que possível, faz um resumo, comenta em seguida. Ele falou sobre a pressão que vem recebendo em relação ao veto a lei de abuso de autoridade aprovada na Câmara dos Deputados naquela noite de 14 de agosto sob comando do Rodrigo Maia, que até se recusou a contar os braços levantados que pediam a votação nominal para que os deputados deixassem as suas digitais para que a sociedade soubesse os nomes daqueles que aprovaram isso. Ele tem recebido essa pressão nas redes sociais, até falou que se passarem dos limites nessa pressão ele iria bloquear. Até me lembrei do caso dos Estados Unidos, em que a Suprema Corte, se eu não me engano, decidiu que o presidente da República, Donald Trump, já que ele quer se comunicar com a população por meio do Twitter, que ele estava proibido de bloquear seguidores nas redes sociais. Mas aqui no Brasil, o STF ainda não se meteu nessa, não. Então, Jair Bolsonaro estava dizendo que precisa de um tempo, que está analisando todos aqueles itens. O general Augusto Heleno disse que é muito fácil para as outras pessoas que não têm assinatura numa decisão falar que isso tem de ser feito de maneira rápida, mas que quem tem responsabilidade precisa analisar tudo em suas... em suas nuances, né? Basicamente era esse o sentido do que ele estava falando. Eu só acho curioso, eu entendo esse discurso de que, de fato, quando você assina, você tem muita responsabilidade, mas por que que essa análise toda não foi feita quando o projeto estava tramitando na Câmara dos Deputados? Por que que o líder do PSL, delegado Valdir, assinou o requerimento de urgência para a votação da lei de abuso de autoridade naquela noite, para uma votação muito rápida? Por que que o líder do governo, Major Vitor Hugo, foi mencionado pelo deputado Ricardo Barros, do PP, como tendo sido o responsável por costurar um acordo com os deputados para que fosse vetado apenas o item do uso de algemas na hora de prender o criminoso? Então, ficou muito nebulosa a participação tanto de uma boa parte do PSL, do partido de um modo geral, quanto do governo naquele episódio de aprovação da lei de abuso de autoridade. O que aconteceu é que a pressão da sociedade foi muito grande, então parece que esse acordo mencionado pelo deputado Ricardo Barros, que é o relator da lei de abuso de autoridade na Câmara, está sendo revisto, porque parece que o Bolsonaro precisa vetar mais do que esse item único de uso de algemas para que a população se satisfaça de alguma forma. Lembrando que o Sérgio Moro, como ele próprio citou, indicou 9 itens a serem vetados pelo presidente. Fica aí a suspeita de que ele vai votar alguma coisa entre 1 e 9, que ele daria mais 1 ou 2 aí para agradar ao eleitorado, mas ele estava se posicionando de uma maneira muito firme. Ó, tem gente dizendo que não quer votar em mim se eu não fizer o veto integral, mas então vota aí na esquerda mesmo e tal. Ele estava falando de uma maneira até áspera com os eleitores que estão cobrando dele um posicionamento firme contra as tentativas parlamentares de blindagem a parlamentares investigados. Augusto Nunes, o que você achou dessa parte? A gente vai esmiuçando as outras.
Bom, em primeiro lugar, como lembra o Zé Maria, esse é o estilo dele mesmo na live aí, não adianta porque não vai mudar. Eu insisto, eu reitero aí que no lugar do presidente, mas eu não sou presidente, é bom lembrar, eu falaria mais das coisas que o governo pode comemorar. Eu não desceria ao trato de assuntos que são menos relevantes do meu ponto de vista. Agora, ele elogiou o Moro pela redução de mortes violentas.
Augusto, deixa eu só fazer um parênteses para citar um exemplo. Você falou, dado que o governo pode comemorar, a gente pode citar aqui o tweet
exatamente
do próprio presidente. Pode ler aí, Augusto.
Eu ia dar como exemplo, tá aqui, PIB brasileiro, é um tweet dele, né?
É.
PIB brasileiro cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2019, o dobro do previsto pelos jornais especialistas e o melhor resultado em 6 anos para o período. Aos poucos o Brasil vai saindo do buraco que o PT o colocou e retomando o crescimento. Estamos no caminho certo. É exatamente isso que ele deveria repetir até aqui. Mas ele elogiou o Moro. Ele deixou claro para mim que nem vai, que não vai vetar na íntegra,
exato,
né, a lei do abuso de autoridade, e também me pareceu que ele não vai vetar todos os 9 pontos sugeridos pelo Moro. Ele vai vetar mais do que aquele tópico que trata as algemas, mas não vai muito mais que isso, não. Vai muito mais longe. Ele falou, por exemplo, de passagem, a caixa preta do BNDES. Deveria ter se estendido mais isso, mas ele também aproveitou para dar recados. Falando da compra de jatinhos, né, de aeronaves ali, ele citou nominalmente dois possíveis adversários dele em 2022, se ele for candidato à reeleição: João Dória e Luciano Huck. Quer dizer, eu insistiria em outros assuntos, né, me estenderia mais. De qualquer forma, esse é o estilo dele, como lembra sempre o Zé Maria, e ele fica absolutamente à vontade e surpreende até o general Augusto Heleno, que foi o parceiro dele hoje.
Zé Maria Trindade.
Olha, é isso aí, Bolsonaro é Bolsonaro, o jeito dele de ser, e tá dando certo, né? Você veja que ele, se fosse disputar uma nova eleição, ganharia de novo, né? Então, assim, ele está levando o governo dele assim como ele prometeu durante a campanha eleitoral. Então, vamos lá, ponto a ponto. Primeiro ponto, sobre essa história dos vetos, a lei que regulamenta o abuso de autoridade. Ele já está definido, ele vai vetar aquela história das algemas, a criminalização do uso de algemas e alguns pontos indicados pelo ministro Sérgio Moro. A novidade nesse processo, ele não disse aí, mas eu tenho informações lá no Congresso, de que há um certo acordo de que ele veta e pronto. Lava as mãos, como Herodes, né? E aí o Congresso é que vai definir se fica ou não. Se não houver uma ação do governo para manutenção dos vetos, o Congresso vai derrubar os vetos, né? Então, quer dizer, além dessa história de vetar, ele teria que fazer um trabalho no Congresso Nacional, e a indicação de que ele não vai fazer. Sobre essa história dos jatinhos, os empresários compraram jatos da Embraer, uma empresa nacional, e que tem como financiador único, né, que é um financiador único, o BNDES. Não há como você comprar um jato da Embraer e financiar com outro banco. A gente viu aí, inclusive, na lista, bancos comprando jatinho da Embraer financiados pelo BNDES. Qual é a estratégia? É de desenvolvimento de uma empresa nacional, porque as outras concorrentes, Bombardier e outras, recebem esse tipo de tratamento. É para isso que existe o BNDES, para fomentar, para incentivar a indústria brasileira. Então, é quase um monopólio, não é um monopólio exato, porque se você pode pegar dinheiro vivo, comprar, você pode usar outro financiamento, mas aí a diferença de juros é brutal, né? É brutal. Então, veja bem que até banco compra jatos da Embraer financiados pelo BNDES. E falando assim, dá a impressão de que o governador de São Paulo, João Dória, teria cometido um crime. Não cometeu, legal. Legal, chegou lá, eu quero comprar um jatinho. Qualquer, o Augusto aí que tem grana e gosta de jatinho, poderia ir lá, pá, comprar um e financiar pelo... Não é crime, dá a impressão de que é crime, não é crime. E da mesma coisa, da mesma forma, o Luciano Huck, ele poderia ir no exterior, na Bombardier, comprar um jatinho e voltar para o Brasil com ele financiado, só que seria em dólar, né? Daí a diferença. Então, assim, sobre esse assunto de financiar jatinho, não vejo problema.
O problema é que a área técnica do BNDES calcula em 700 milhões de reais o prejuízo com o programa, e é o banco estatal aí ajudando empresários ricos a comprar o jatinho. Então, para a população, é claro que fica uma imagem de banco estatal sendo usado para quem já tem bastante.
Agora, era uma linha de financiamento.
Você tem que criticar o banco, você tem que criticar o projeto.
Eu quero que você comente isso também, mas parece que existiu uma linha de financiamento para estimular a compra de aviões da Embraer, é isso?
Só para explicar isso, rapidinho,
só
Zé,
a lista
dos beneficiários do empréstimo do BNDES para compra de jatinhos da Embraer, ela engloba banqueiros, empresários, advogados e artistas. Entre 2009 e 2014, o banco estatal BNDES liberou R$1,9 bilhão para 134 operações de crédito a juros subsidiados que variaram de 2,5% a 8,7% ao ano. E eu repito, a área técnica do BNDES calcula o prejuízo com o programa em 700 milhões de reais. Diga aí, Zé Maria.
Olha, Felipe, é o seguinte, eu não defendo esse programa. Eu acho que esse dinheiro seria muito melhor aplicado se fosse, por exemplo, na construção civil, porque além de ajudar as pessoas a adquirirem uma casa, você estaria incentivando o trabalhador, a indústria. O que eu critico é você criticar o que comprou. Era um era um projeto do governo, era uma linha de financiamento aberto, né? É, eu acho horrível gastar o dinheiro público dessa maneira, mas foi uma compra legal, estava lá aberto, e quem compra um jatinho de 30 milhões, de 40 milhões, de 60 milhões, não é trabalhador e nem médio empresário, né?
É, pois é, mas é, a questão é mais do nível moral, né? Não da ilegalidade. Inclusive, para a gente ser justo aqui, o Luciano Huck disse que o empréstimo feito junto ao BNDES para compra de um jatinho foi transparente, pago até o fim, sem atraso. E o João Dória disse que considera a divulgação dessa lista de financiamento de jatinhos pelo BNDES como uso político da instituição. Não cabe a um banco revelar a quem disponibiliza seus financiamentos. O uso político do BNDES é tão condenável hoje como foi no passado no governo do PT. Essa foi a declaração do João Dória, que eu considero também inapropriada, porque banco público, banco estatal, precisa prestar contas à sociedade brasileira. Isso é absolutamente normal. Então, não considero aí uma ilegalidade, mas as pessoas que defendem o liberalismo econômico, tem esse tipo de bandeira, fica mal para elas, de fato, recorrer a um banco estatal para comprar aí um meio de transporte luxuoso aí de empresários ricos.
Olha, Felipe,
mas enfim, a gente só está colocando aqui os pingos nos is na categoria de análise.
Diga meu aí. Amigo Felipe Vieira aí do Rio Grande do Sul, ele lembra o seguinte, que banqueiros e empresários compraram jatinho pagando 4% ao ano, né, de juros pelo BNDES, e os brasileiros compraram carro pagando 300% ao ano aos bancos.
E casa 9%.
É isso aí.
Muito bem, mas...
O PT não ajudou os pobres.
É, pois é. Muito bem. Olha só, falando da Amazônia, o Bolsonaro citou o Emmanuel Macron, falou que ele atacou a soberania nacional. O Macron cogitou a hipótese da Amazônia passar a ter um status internacional, né? Então o Bolsonaro falou a respeito disso nesse pronunciamento. Ele falou várias vezes sobre a imprensa, criticou o tratamento, a cobertura da imprensa sobre esse caso de desmatamento ilegal e queimadas na Amazônia. Falou, se publicar a verdade não tem problema, a gente busca a solução. E o general Heleno disse que isso de dizer que a Amazônia está em chamas, como fez um canal de TV, segundo ele, não citou o nome do canal, é coisa de quem não entende nada do assunto, que a área equivale ao território de vários países europeus, e que isso é esse negócio de Amazônia em chamas é um exagero que não é nem aceitável na cabeça de pessoas inteligentes, que são pontos na floresta que tem esses focos de incêndio, que a missão de tratar desse assunto é difícil, porque a área é gigantesca e porque os focos de incêndio ficam longe uns dos outros. Então eles trataram desse assunto aí da Amazônia, falaram da Força Nacional, tentaram tranquilizar a população de que o caso está sendo resolvido, e lembrando que as queimadas acontecem todos os anos, pode ter um índice a mais agora, mas que todas as medidas, todas as providências estão sendo tomadas para conter isso, e que há muita histeria aí na cobertura mundial, inclusive das autoridades estrangeiras, sobre esse assunto. Algo mais chamou a sua atenção aí, Zé Maria Trindade, nessa live?
Nesse caso aí, por exemplo, é hipérbole, né? É um jeito de escrever, um exagero da ideia, o próprio nome diz, a hipérbole. E ninguém poderia imaginar que a Amazônia estava em chamas, a Amazônia de uma maneira total. Mas o general tem razão, que pode dar essa interpretação, principalmente no exterior. Esse episódio destruiu anos e anos e anos de trabalho da produção nacional de agropecuária, né? No exterior, e vai ser difícil recuperar. Então, o presidente tem razão de estar indignado. Inclusive, trocou a caneta.
Bom, Augusto, ele também proibiu, né, por 2 meses, é isso? Até a ocorrência de queimadas legais. Legais. Ele suspendeu tudo isso. Agora, os jornais também começam a descobrir a pólvora, né? O País publicou hoje que a destruição das florestas na África, ali é destruição mesmo, aí está muito além do que ocorre no Brasil. Estão descobrindo que tem várias florestas que vão sofrer danos muito graves na Europa, inevitavelmente, com a estação das secas, a conjugação de vários fatores. Então, aos poucos, eu acho que a verdade vai ser reposta. Esse negócio de a Amazônia em chamas eu ouço há muitos anos de vários ecologistas. Eu, quando dirigi o Estadão, entrou um diretor da agência Estado na minha sala gritando: a Amazônia está em chamas. Era da família Mesquita e ligado aí a movimentos preservacionistas. Se estivesse em chamas naquela época, hoje não existiria mais.
Exatamente, tem um discurso apocalíptico aí. Se você não adere a esse discurso, você é visto como alguém que odeia a natureza. Tudo isso que é um absurdo. E muita gente tem uma necessidade muito grande de afetar a preocupação com o planeta que estaria acabando. E isso seduz muitas vezes adolescentes e pessoas menos informadas, como a gente vê nas redes sociais, as pessoas afetando uma preocupação com a ecologia, sem informar exatamente e dar à população brasileira a devida dimensão ao problema, né? Então tem muita histeria sobre esse assunto, inclusive sobre aquecimento global produzido pelo homem. É sempre aquele discurso de que o planeta pode acabar a qualquer momento se for feito isso, e aí você tem um monte de ONGs, um monte de entidades que vivem também de dinheiro das pessoas, que acabam seduzidas por esse discurso. Então tem muito interesse financeiro e interesse político também por trás desse discurso, e aqui a gente tenta colocar os pingos nos is, sem, é claro, zelar pela destruição da natureza. É claro que a gente quer que a Amazônia seja preservada, porque ela traz muitos bens para o Brasil, e é claro que ela tem uma beleza também que nos orgulha aqui como nação. Muito bem. O Bolsonaro também tocou num ponto importante, que foi o caso de legítima defesa. Ele citou o episódio do cunhado da Ana Hickman, da modelo, um suposto fã, que não é, um bandido, entrou lá no quarto de hotel dela e tentou matá-la, e aí o cunhado conseguiu tomar a arma dele, rolou pelo chão, segundo o Bolsonaro, e acabou atirando, e depois ele foi quase que condenado por reagir, e o Bolsonaro disse que deveria receber uma medalha se desse 30 tiros num cara desse que tentou matar a Ana Hickman. Medalha de ouro, ele brincou, 30 tiros, se desse 20, medalha de prata, se desse 10, medalha de bronze, daquele jeito espontâneo dele. Ele falou sobre esse assunto. O general Augusto Heleno também lamentou as saidinhas de Dia dos Pais para aqueles que mataram os pais ou que mataram os filhos. Tudo isso, essa parte aí que a gente critica muito nesse programa. Diga.
Indulto.
Falou do indulto de Natal, exatamente o que eu estava querendo lembrar, que é uma polêmica aí que certamente vai repercutir agora à noite na internet, entre os portais de notícia. Ele falou que no indulto de Natal desse ano, a gente criticou muito os indultos de Natal assinado pela Dilma Rousseff, pelo Michel Temer, mostrou como houve um abrandamento ao longo do tempo para facilitar a vida de mais bandidos ainda, quer dizer, os critérios foram se tornando mais brandos, mais abrangentes, e o Jair Bolsonaro disse que quem ele vai soltar são os policiais que ele considera que foram presos injustamente por pressão, inclusive, da imprensa. Então isso aí vai dar muito o que falar. Você acha que ele devia ter antecipado algo assim, Augusto?
Não precisava.
Pois é. A gente vai pro intervalo comercial de Os Pingos nos Is, solta o break, Robson.
No final do domingo, que as instabilidades que estão agora alcançando a região sul do Brasil chegam ao estado de São Paulo e prometem virar o tempo, deixando chuva e frio para o início da próxima semana. Quer saber mais sobre o tempo em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br com informações da Somar Meteorologia, Heloísa Pereira. Agora é com vocês, nos estúdios da Jovem Pan.
Opinião com credibilidade. Os Pingos nos Is.
Estamos de volta com Os Pingos nos Is, para quem nos escuta pelo rádio também. Aqui Felipe Moura Brasil, com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade. Vamos então à treta que ocorreu hoje nas redes sociais entre o deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, e o filho do presidente Eduardo Bolsonaro, também deputado federal. Depois de trocar essas farpas pelo Twitter sobre a derrubada do veto à lei das fake news, o deputado federal Kim Kataguiri convidou em sessão plenária na Câmara, durante a tarde de hoje, o também deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, para um debate na casa. De acordo com Kim Kataguiri, Eduardo Bolsonaro se posa muito demais.